Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Capítulo 7. Para os que conhecem as Escrituras, sabem que é um capítulo difícil. Riquíssimo, que pode nos ensinar muito. Uma teologia forte e aspectos práticos também que podemos tirar de lá. E vamos tentar tirar. A ideia é o capítulo inteiro hoje. Tenho evitado pregar sobre um trecho muito longo. Mas para quebrar esse no meio, achei melhor não fazê-lo. Então talvez tenhamos uma pregação um pouquinho maior do que a média que vemos fazendo. Mas vale a pena. Pelo peso do capítulo, do que está ensinado aqui, pelo que vamos aprender e crescer com a graça de Deus. Paulo vem falando, na última pregação nossa em Romanos, no tema da profunda transformação que acontece quando o pecador se converte. Na última parte do capítulo 6, conforme pregação nossa, o foco é que antes nós éramos escravos do pecado e que não tínhamos nada a ver com relação à justiça de Deus, não estávamos nem ligando para as coisas de Deus. Explicamos isto já. Mas agora estamos mortos para o pecado e escravos de Cristo. O tema continua, capítulo 7, mas com uma mudança sutil. Em vez de falar que estamos mortos para o pecado, Paulo agora vai dizer que estamos mortos para a lei. Só esta palavra lei já dá um estudo um pouco complexo no livro de Romanos e no capítulo 7, inclusive. Deixe-me dizer que quando eu falar lei, na maior parte das vezes estarei falando na lei de Moisés, mas não todas as vezes. Entendo de uma maneira um pouco mais abrangente. Lei como um mandamento de Deus, vindo através da lei de Moisés, ou através de algum profeta dele, ou alguém que falou em nome dele, ou até mesmo no sentido muito específico, um mandamento que deu para Adão. Quando Adão nem pecou ainda, aquilo foi uma lei, foi um mandamento. Então, quando eu falar em lei, pense em mandamento, numa ordem de Deus. E como as ordens de Deus no Velho Testamento estão quase todas na lei de Moisés, então pode pensar mais em lei de Moisés, mas não 100%. Essa é a maneira mais fácil que eu consegui encontrar para explicar esta questão da lei. Vamos falar muito nesta palavra hoje, porque o capítulo assim fala, capítulo 7. Então ele disse lá, em capítulo 6, versículo 15, já preguei, que nós não estamos mais debaixo da lei. E agora ele repete isto, aprofunda nisto e mostra uma consequência desse fato. E ele começa, no capítulo 7, fazendo uma comparação com algo muito prático e bem conhecido nosso, o casamento. Para facilitar a compreensão do que ele queria ensinar. Então vamos lá, Romanos 7, de 1 a 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, que seja bem explicada, mas a aplicação nos corações não me compete, que ultrapassa a minha capacidade, mas o teu Espírito pode e faz isto. Então eu te peço que toques nos corações daqueles que somos crentes para nos edificar e salve almas que ainda não têm Cristo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos. Amém. Antes de tudo, aqui um princípio bem geral, de que a lei vale para o cidadão enquanto ele estiver vivo. É um princípio geral mesmo. Um exemplo particular dentro desse princípio geral. E como exemplo particular, ele citou o casamento. Pela lei, enquanto o marido estiver vivo, se a mulher casar com outro, é considerada adúltera. Somente quando o marido morre é que a mulher está livre da lei matrimonial e está, então, em condição de casar com outro, se ela assim quiser. O parênteses aqui é que, embora o assunto de divórcio e recasamento esteja tocado aqui de maneira secundária, Paulo não escreveu isso para tratar de casamento, mas para tratar do assunto da lei, do crente da lei, mas não deixa de ter um aspecto muito significativo, Paulo, dele não ter considerado a mulher estar livre para casar ou recasar através de um divórcio, mas somente pela morte do marido. Aquela posição que eu entendo que é bíblica, de que o casamento é completamente indissolúvel. Mas não é o assunto principal do capítulo e nem vai ser o meu da pregação. Fica só o toque aí. O fato é que o que está colocado aqui é que no caso do casamento, somente a morte livra um dos cônjuges do compromisso matrimonial. A aplicação agora vem nos versículos 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, falando aqui da ressurreição dele, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivimos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Um texto um pouco complicado, vou tentar explicar. Ele faz aqui, então, uma aplicação para o aspecto espiritual. A lei de Deus, com seus mandamentos e as suas ordenanças, pesava sobre o pecador enquanto ele vivia. Vivia de maneira natural, sem Deus, vivia normalmente com a lei de Deus sobre ele e com muitos mandamentos. Mas com a conversão, o pecador morreu para a lei. Como? Porque a lei foi cumprida por Cristo. E o pecador está tão identificado, o convertido, o pecador que se converte, se identifica com Cristo a tal ponto que é como se ele próprio, pecador agora convertido, tivesse em Cristo cumprido toda a lei. Porque Cristo cumpriu a lei. Quando alguém se converte, é batizado, é mergulhado em Cristo, é identificado com Cristo a tal ponto que é como se ele próprio tivesse morrido com Cristo, sido sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. E uma das implicações dessa união com Cristo é essa, que nós cumprimos a lei em Cristo. Lei, não tenho mais nada a ver com você. Estou morto para você. É exatamente isso que ele quer dizer aqui. Não tem mais satisfação para dar a lei. Já deu em Cristo. E agora o crente vai frutificar para Deus. Não deve mais satisfação à lei, aquela lei rígida, rigorosa, mas agora ele deve satisfação a Deus. Quando ele vivia segundo a carne, é o que Paulo diz aqui, ou seja, sem Deus, as paixões pecaminosas eram constantemente postas em realce pela lei. Isto é, a lei deixava evidente que os nossos princípios, nossos propósitos, nosso coração era mau, contrário a Deus. E mesmo sabendo que esses propósitos eram contrários a Deus, essas paixões, elas operavam em nós. É o que Paulo diz aqui. O nosso ser era obediente a essas paixões. E nós frutificávamos para a morte. Ou seja, fazíamos coisas que confirmavam que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Confirmava o nosso distanciamento de Deus. É uma situação não é nem pré-conversão, é pré-conversão porque é antes da conversão, mas eu diria, é a situação de todo homem natural e todo ser humano da maneira como vê o mundo. É desta forma como Paulo colocou aqui. Mas o crente, a situação dele mudou radicalmente. Nós agora estamos libertos da lei, como já falei. Não temos mais satisfação para dar, já morremos para aqueles mandamentos. Continuamos agora servindo a um outro Senhor. Antes, nosso Senhor ou senhora era a lei, agora é Deus, é o nosso Senhor, ou Cristo, é o nosso Senhor. e nós não mais servimos ao pecado, como ele diz aqui, tentando obedecer uma regra cheia de aspectos morais e espirituais, porém muito acima da nossa capacidade de cumprir, porque nós não tínhamos nem Deus no coração, nós éramos cortados de Deus, separados de Deus, cheias de, a lei lá, cheias de regras, de mandamentos, não faça isso, faça aquilo, ame a Deus acima de tudo, ame o seu próprio como a si mesmo, e todos aqueles mandamentos, muitíssimo acima do que nós podíamos fazer, não podíamos cumprir. Então nós não mais servimos a lei na condição de mortos espirituais, de pessoas sem Deus, tentando obedecer rigidamente essas leis. Não adianta alguém ser religioso, coitado, e querer obedecer às leis de Deus. Não adianta, que ele não vai conseguir, estar muito acima da sua capacidade de pensar primeiro nas coisas de Deus, de amar aos outros, de servir ao próximo, não ser egoísta, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, não desejar a mulher do próximo, não ser impuro. Tudo isto, ele não consegue. São meras leis, mero no sentido de que não passam de leis rígidas para ele cumprir. Leis que vêm de Deus, é claro, mas só leis, e leis, e leis. Muitos, muitos, talvez quase todos que se consideram religiosos, não no sentido de convertidos a Cristo, eles estão nessa situação. A religião deles tem normas para cumprir, e cheio de mandamentos lá, de regras, e obedecem, tenta obedecer, e desobedece, obedece, desobedece, e fica naquele ciclo vicioso que não leva a Deus. É uma escravidão, é uma obediência fria. Não adianta. Mas agora nós somos servos de Cristo, estamos frutificando para Deus, vivos eternamente, salvos no Senhor Jesus Cristo. Neste ponto, no final do versículo 6, Paulo imagina um velho questionador. Já usou uns 3 ou 4 vezes esse argumento de imaginar alguém questionando alguma coisa para ele. Então no versículo 7, lá vem o questionador aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? Como se dissesse assim, Paulo, o senhor está falando da lei como se fosse algo ruim. Algo de que nós tivemos a felicidade de ter escapado. É isso mesmo? Eu estou entendendo bem, seu apóstolo, que o senhor está aí falando mal da lei de Deus. É ruim mesmo? E ele responde da maneira costumeira, de modo nenhum. De modo nenhum, como sequência aqui do versículo 7. Agora ele vai expandir a resposta até o versículo 9. E é importante entendermos isso aqui. Não se sabe exatamente em que período ele vai falar da experiência própria. Ou na época em que o judeu completava 13 anos, e era como ele chamava lá o bar mitzvah, significava que o rapaz agora era responsável diante da lei de Deus. Era um momento, ainda é para os judeus, muito importante para os judeus. Então não se sabe se Paulo se refere àquele período na vida dele, pessoal, ou se o momento em que a sua consciência foi despertada para as exigências de Deus contidas na lei de Moisés, e ele começou a entender que a lei estava muito acima da capacidade dele e que estava sendo apenas alguma coisa fria, metódica, mas ele não conseguia chegar lá. Não sabemos, nunca vamos saber, não sei, perguntando a ele no céu quando chegarmos lá. Mas o fato é que ele passa a falar da sua experiência própria num certo momento da vida dele, pré-conversão, em que ele vai se ver aqui numa situação de entender que está muito longe. Não seria realmente errado aqui pensar num período de despertamento pré-conversão, e ao falar de si mesmo, claro, ele fala automaticamente de qualquer pessoa que passou por um processo semelhante, algo como um despertamento espiritual. Final do versículo 7 até o 9. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, quer dizer, o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Difícil o linguajar. Resumo. Antes de tudo, Paulo não está dizendo que o pecado não existe sem a lei. O preceito geral aqui. Onde não tem lei, o pecado não existe de forma alguma. O pecado é qualquer coisa que desagrade a Deus. O homem já nasce com o pecado dentro. O pecado entrou no mundo. Já pegamos isso em Romanos 5, próprio livro aqui. E o homem, desde que ele nasce, ele peca constantemente, quer ele saiba, quer ele não saiba, quer ele goste, quer ele não goste, quer ele concorde, quer ele discorde, não importa. O homem peca desde que ele nasce. O pecado existe, sim. A questão que Paulo coloca aqui é a seguinte. Para ficar evidente que o pecado é uma agressão contra Deus, é preciso que ele seja proibido por alguém. Quem? O próprio Deus, através da lei. Esse é o ponto. A lei expõe a malignidade do pecado e torna o pecado passível de punição. A lei é que torna isso evidente. Sem uma lei para transgredir, o pecado não seria uma transgressão direta de um mandamento expresso de Deus. É nesse sentido que Paulo diz no versículo 8, sem lei está morto o pecado. É nesse sentido aí que eu estou explicando. De uma outra forma, uma lei de altíssimos padrões morais, vinda de Deus, deixa evidente que o homem não é capaz de cumpri-la. Então a lei mostra toda a malignidade do coração do homem e evidencia que o homem está longe de Deus. Paulo então dá um exemplo. Se não houvesse, em lugar algum do mundo, uma linha qualquer escrita sobre cobiça, eu não saberia que estava ofendendo diretamente ao Deus Criador, que expressamente proibiu a cobiça. Tudo bem, um homem que nunca leu uma linha de nada de Deus pode até desconfiar que cobiçar a coisa do outro e dar cobiça para o roubo é ligeiro, aquela lei gravada no coração dele, pode até indicar na consciência dele que aquilo não é certo, mas que ele está transgredindo um mandamento direto, escrito de Deus, ele não sabe. Ele não está. Então é o que Paulo diz aqui. A lei tinha que dizer, não cobiçarás, para eu saber que estou aqui desobedecendo a Deus. O homem nota que a cobiça, que ele usou como exemplo a cobiça, poderia ser qualquer pecado. Mas o homem nota que a cobiça agride a Deus quando sabe que essa cobiça é proibida expressamente por Deus. Paulo, então, aqui no versículo 8, vocês notaram, ele personifica o pecado. Ele imagina o pecado como um ser maligno, que se aproveita das proibições e das exigências da lei e fica despertando no homem todo tipo de desejos e sentimentos ruins. Como se o pecado dissesse ao homem, mais ou menos assim, você não escapa de mim agora. Enquanto você não sabia das exigências de Deus, eu estava como que dormente em você. Você pecava e nem notava. E nem poderia ser acusado de uma desobediência explícita. Mas desde que você teve a sua consciência despertada através da lei, das coisas que Deus detesta, a lei me deu vida dentro de você. Como se o pecado estivesse dizendo. A partir do momento que você tomou conhecimento da lei e a sua consciência despertou, eu criei vida dentro de você. Estava meio adormecido aí. Eu estava aí, mas não havia uma proibição explícita. Agora tem. E você sabe que tem, sua consciência está acusando que tem, agora eu criei força dentro de você. Através da lei, eu agora sou poderoso, o pecado dizendo, dentro de você. Agora eu lhe peguei pela lei, usando a lei de Deus. Você não tem mais desculpa. Versículos 10 e 11. Vocês têm alguém aqui que está despertando para as coisas de Deus e começando a sentir um peso grande? É exatamente isso que Paulo está falando. Um despertamento espiritual. Começa o coração a ficar inquieto, esquisito, e pesando. Eu não estou conseguindo obedecer a Deus, eu estou pecando, eu estou fazendo contra Ele. Até você já conhecia essas coisas antes, mas agora você despertou. E o pecado agora é fortíssimo dentro de você. A vez que o pecado esteve mais forte dentro do nosso coração, sabe quando foi? Na nossa pré-conversão. Quando nós não aguentávamos mais, desesperados, era o pecado forçando, e mostrando um senhorio tremendo dentro de nós, nos escravizando terrivelmente, porque nossa consciência estava agora sensível para as coisas de Deus. É o que Paulo quer dizer aqui em outras palavras. Versículos 10 e 11. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Paulo não está dizendo que a lei de Moisés foi dada com o objetivo de salvar pecadores, de fazer com que eles cumprissem a lei e assim fossem salvos. Não é. A lei de Moisés não foi dada para pecadores cumprirem bem direitinho e aí encontrar a salvação através do cumprimento das coisas que a lei manda. Não. Isso seria contradizer frontalmente muitas passagens que dizem claramente que a lei não foi dada para salvar, mas para servir de aio ou de alguém que nos conduziria a Cristo, a verdadeira salvação que é a fé no Senhor Jesus Cristo. A lei serviu de Moisés para mostrar a necessidade de Cristo. A lei serviu para mostrar o quanto o homem é pecador. Então, o que ele está dizendo aqui? Que era para ser boa, aqui, versículo. O mandamento que me fora para a vida. Que o mandamento, ou na lei de Moisés, mas não obrigatoriamente, aqui entra aquele aspecto mais genérico, qualquer ordem vinda de Deus, conduziria alguém que não tivesse pecado, ser humano, como Adão e Eva foram quando foram criados, conduziriam a uma vida agradável a Deus. Isso serviu para Adão e Eva antes do pecado entrar neles, antes deles pecarem. Deus deu um mandamento para ele, era uma lei aquilo ali, não coma desse fruto. E aquela lei levaria Adão a uma vida plena em Deus, agradável a Deus, fazendo o que Deus gostaria. Então, os mandamentos de Deus, de maneira muito gerais, foram dados para nós vivermos nelas. Mas digo nós, uma raça sem estar contaminada pelo pecado. Só que isso passou a ser teórico. Porque Adão e Eva pecaram, e o homem então passou a ser pecador. Então nunca, agora, um mero mandamento de Deus vai levar alguém a reverter a sua situação de pecador e a ser salvo. Não! Então a lei não, ela não foi dada, a lei de Moisés, especificamente para levar pecadores à salvação. Mas homens sem pecado, homens como Adão e Eva, foram criados. Isso ficou para trás, lá em Adão e Eva. Mas a ideia geral está lá. Para alguém que nós hoje em Cristo, os mandamentos de Deus hoje não nos tornam cada vez mais agradáveis a Deus? Então nós já estamos em contato com Deus, como Adão estava, não exatamente da mesma forma, mas Adão não tinha pecado, e o mandamento de Adão serviria para tornar a vida de Adão mais plena na comunhão com Deus. Hoje, nós somos perdoados em Cristo, os mandamentos que Deus tem para nós, eles nos fazem ter uma vida cada vez mais plena. Não é que ele nos salva, já estamos salvos, já vamos para o céu, mas mais santificados, mais agradáveis a Deus. Então o mandamento tem esse propósito de colocar alguém que já tem contato com Deus, de uma maneira ainda mais plena, aumentar essa comunhão. Mas pegar um pecador perdido, cortado de Deus, e aquele mandamento vai servir para salvar aquela pessoa? Nunca, de maneira nenhuma. A lei então tornou-se uma excelente oportunidade para o pecado, usando os próprios mandamentos, mostrar suas garras, enganar o homem e matá-lo, como eu já expliquei. Ou seja, a lei terminou evidenciando e oficializando que o homem é um ser decaído espiritualmente. Aqui Paulo aproveita para complementar a resposta que fez. Então a lei é ruim, é? A lei é pecado? Ele diz, não, é não. Agora ele completa, veja no versículo 12, ele completa aquela resposta. Não, é não, não é pecado, não. Aliás, versículo 12, como se fosse aí um aliás. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo e justo e bom. Parece que doeu um pouquinho na consciência de Paulo aqui, ele se limitar a dizer que a lei não era pecado. Ora, não é pecado. Ela é muito melhor do que só não ser pecado. Ela é excelente. Ele aprofunda a resposta dele aqui. O mandamento aqui é o mandamento geral de Deus. Talvez pensando na cobiça que ele usou como exemplo, mas generalizando, é os mandamentos de Deus de uma maneira geral. É santo, puro, sem defeito, sem malícia. Extremamente bem intencionado o mandamento, qualquer mandamento de Deus, qualquer um. Justo, de acordo com o caráter santo de Deus, justo, razoável, correto, reto. E bom, benigno, visando melhor. Não pensem em vocês, Paulo dizendo. Eu estou dizendo que a lei foi dada para prejudicar o homem. Pelo contrário, foi para explicitar a pecaminosidade dele e daí ele entender e precisar de um Salvador, porque eu já providenciei, Deus dizendo. Então o propósito da lei, mesmo que ela evidencie o pecado, mas é benigno. Deus nunca faria algo com propósito maligno no seu coração. Então não pense que essas coisas que eu estou dizendo, Paulo falando, sobre a lei, que isso indica que a lei é ruim. Não, pelo contrário, ela é santa, ela é pura e ela é boa. Lá vem o questionador de Paulo com a nova pergunta, versículo 13. Acaso o bom... Tudo bem, Paulo, então a lei é boa. É. Então o bom se tornou em morte? Ele insiste. O questionador teórico aqui, imaginário de Paulo, ele pegou Paulo e insiste. Paulo, você está falando muito mal da lei. Primeiro me deu a entender que a lei era pecado. Agora você disse que não é, que ela é santa, boa e justa. Quer dizer que o que é santo me tornou para a morte? Interessante que Paulo, ele vai escrevendo e ele mesmo se complica para ele mesmo explicar, né? Ele mesmo vai provocando as perguntas para ele mesmo explicar. É uma genialidade de ensino da parte de Paulo. Ele bola as perguntas para ele mesmo responder. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Lá vem Paulo dizendo. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, lá vem ele insistindo, que a lei é boa, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado é que é mau, e tornou-se mais maligno ainda por meio de uma coisa boa, a lei que eu já expliquei. Eu li o 14, mas não era bem para ter... Não, tudo bem. O 14 agora vai iniciar um trecho, é um dos trechos mais discutidos da Bíblia, entre os estudiosos, desde que foi escrito. A grande batalha aqui é em cima do seguinte. Alguns acham que Paulo continua descrevendo o homem perdido, o homem sem Cristo, pré-conversão. Outros acham que Paulo, do 14 para frente, converteu-se. E ele passou agora a descrever um homem crente. E as lutas de um crente, as lutas espirituais. Eu ia dizer há anos, mas vou dizer há décadas, me sentindo um pouquinho velho. Mas há décadas, eu sou partidário desta segunda opinião. Me respeito usar a primeira opinião, que Paulo não fala aqui em momento algum de convertido, mas fala o tempo todo de alguém perdido, alguém sem Cristo. Eu não concordo, respeito, mas não concordo. Eu acho que Paulo, de fato, vai descrever agora um homem convertido, alguém em Cristo, tremendamente sofrido pelas lutas internas. É assim que eu entendo. Versículo 14, eu vou ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse versículo aqui complica muito. Uns acham que Calvino foi até o 14. para descrever o descrente, o não crente. E ele admite que houve uma conversão no 15. Outros acham, como já falei, que não foi em hora nenhuma conversão, e outros acham que o 14 já está falando dele convertido. Eu acho, inclusive. Quando ele diz aqui, a lei é espiritual, que ela vem de Deus. Ela visa as coisas do alto, e ela toca ao espírito do homem. É isso que ele quer dizer. E ele mesmo, carnal, vendido à escravidão do pecado. E ele então se sente vendido a uma escravidão. Não aquela mais escravidão da sua alma, que ele ia para o inferno, agora ele foi arrancado do império das trevas e vai agora para o céu. Isso não é mais problema. Ele agora é escravo de Cristo, ele quer servir a Cristo. Mas uma parte dele ainda serve, na prática, ao pecado. E ele não diz, ele se vendeu, ele foi vendido, como se fosse uma coisa arrastando-o para o pecado que ele não quer ser arrastado. Então, pessoalmente, eu não tenho problema em admitir que o versículo 14 pode se dirigir a um crente, mesmo nesse aspecto mesmo de pecado dele. Mas ninguém vai discutir, vai brigar por isso. O versículo 15 e 23 fica mais fácil até entender ou achar que ele refere-se a um crente. Eu vou ler todo, depois alguns pontos apenas resumidamente. Atenção. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei quem em mim isto é. Olha aí, isto é. A minha Bíblia está de fato com duas linhas. Na minha carne, ele explica que está falando de um pedaço dele. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aí vem a tristeza dele. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por quê? Vai falar da outra parte dele. No tocante ao homem interior, em contraste com a carne que ele tinha acabado de falar, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como é que um pecador sem Cristo pode dizer isso? Mas vejo nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vou parar aqui. Primeiro, o crente é composto de duas partes. Paulo se disse assim, vamos generalizar para o crente. O homem interior, como ele se chamou, o aspecto mais profundo do seu ser. Essa parte do homem prefere as coisas boas, porque ele quer fazer o bem, versículo 18. O querer o bem está em mim, ele quer o bem. Ele tem prazer na lei de Deus, versículo 22, já chamei atenção. Essa parte produz, essa parte dele, que tem prazer nas coisas de Deus, produz nele uma lei, ou um modo de ser, um princípio aprovado por Deus, agradável a Deus. Ele quer agradar a Deus. Muito bem. Mas ele é composto de uma segunda parte, a carne, que é habitada pelo pecado, ele fala duas vezes, versículo 17, versículo 20, pelo mal, versículo 21, o mal reside em mim. Não existe nada que preste nesta carne, nesta segunda parte dele, versículo 18, ela é completamente corrompida. Então, o crente é, de fato, ele é composto de duas partes. Ele é salvo em Cristo, ele é nova criatura, ele tem a natureza divina inserida dentro dele, mas ele ainda arrasta consigo um defunto, que é o velho homem, e esse defunto atrapalha-o e ainda atinge-o de uma maneira muito forte. E a carne ainda opera nele. Segunda observação desse trecho que eu li. Essas duas partes são completamente antagônicas entre si, opostas, vivem em guerra constantemente. Alguém lembra de uma outra carta de Paulo que fala na famosa luta da carne contra o Espírito? Qual é a passagem? Gálatas 5 e 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Há uma luta muito grande. Terceiro, o homem interior quer dar a Deus, tem boas intenções, mas a carne ainda é forte. E muitas vezes dá o tom, não sempre, muitas vezes dá o tom e obriga o crente a fazer o que ele detesta. Eu me lembro, muitos eu era novo convertido, discutindo com o pastor Armando essa passagem aqui. Ele era meu pastor na época. Eu me lembro muito de uma frase minha, em cima dessa discussão. Ele fala de um crente, não fala de um crente. Rapaz, eu não quero nem saber se ele fala de crente, se o Paulo estava pensando nele depois de convertido, antes de convertido. Eu sei uma coisa, isso aqui sou eu todinho. Daí, quando eu descobri isso, de pronto, já tenho a minha interpretação dessa parte. Quanto mais eu estudo, já faz 15 anos ou mais 20, quanto mais estudo, mais eu me tranquilizo com essa posição. Isso aqui, não sei vocês, mas eu estou aqui todinho. Faço o que detesto, não quero fazer o mal, não quero pecar, quero agradar a Deus, quero fazer o bem, tenho prazer nas coisas de Deus, mas sou arrastado para fazer o que eu não gosto. Se você se identifica com alguém, é com você. Então a carne obriga o crente a fazer o que ele detesta. Quer fazer uma coisa e termina fazendo outra. É como se o próprio pecado, às vezes, tomasse as rédeas e agisse pelo crente. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, Paulo não está aqui querendo se eximir da responsabilidade, não, viu? Olha, Senhor Deus, cada pecado que eu faço é o seguinte, não sou eu que quero. Já que não sou eu que quero, é o pecado, o problema é do pecado. Não, não. Ele personifica o pecado aqui para a gente entender melhor, mas o pecado é dele. E quem tem que se salvar pelo pecado dele é ele. Então não está em momento nenhum querendo tirar a sua responsabilidade pelos seus pecados. Ele só quer dizer o seguinte: às vezes esse pecado me bota uma rédea. Eu sou montado pelo pecado, me bota umas rédeas e me dirige. Isso é o que ele quer dizer. Às vezes, não é sempre. Mas é o que acontece. Continuo achando que essa experiência cada um vai achar muito parecida com a própria. Quarta observação. Essa situação dupla faz uma dupla personalidade, quase uma dupla personalidade. É não só constrangedora para o crente, mas altamente perturbadora. É terrível para o crente essa situação. Ele fica sem entender a si mesmo. Versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Eu fiquei louco. Eu faço o que eu não quero, mas eu não sou louco. Paulo devia pensar, louco eu não sou. Sou um homem lúcido, aliás, um homem com uma média de inteligência altíssima. Erudito, culto, louco eu não sou. Então, mas eu não compreendo. Eu quero uma coisa, mas faço outra. Então, ele diz, não compreende, é uma maneira de dizer do constrangimento, da tristeza profunda, desta incoerência dentro dele. Essa incoerência dentro dele. Última observação sobre este trecho até o versículo 23, já pertinho do fim. Ao fazer o que detesta, e ao observar que isso que detesta é proibido pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, ele percebe claramente que a lei é boa, que a lei está certa, versículo 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu não gosto, não quero isso. A lei proíbe. Essa lei é muito boa. Está certa. Eu que estou fazendo o que não é bom, o que não presta quando eu peco, mesmo já sendo um salvo em Cristo. Desespero total. Bateu um desespero em Paulo aqui, grande. Exatamente neste ponto, quando ele terminou de escrever o que seria um dia o capítulo 7, porque os capítulos e versículos foram divisões que homens fizeram séculos depois de ter escrito a Bíblia está sendo escrita, mas logo depois que Paulo escreveu o final do que seria o versículo 23, ele dá um grito de desespero. E a vontade é de gritar mesmo. E é o que ele faz. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou um pobre infeliz. Dentro desse contexto que ele está colocando aqui. Que situação desgraçada que eu me encontro. Quem me livrará deste corpo terrível que eu arrasto o tempo todo, desta mente impura ainda, um pedaço dela? Quem vai me livrar deste corpo horroroso que já está morto, inclusive, caminhando para a sepultura, cheio de dores, de pecados, de fraquezas, de limitações, de tudo que não presta? Quem vai me livrar desta situação terrível? Inspirado pelo Espírito Santo, ele mesmo responde, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Um grito de alívio que Paulo dá aqui. Graças a Deus. E ele, embora não esteja escrito, mas a resposta está dada. Quem me livrará? Jesus Cristo, nosso Senhor, vai me livrar deste corpo desgraçado que me leva ao pecado. Corpo, inclusive a mente. É ele, o aspecto dele que ainda não consegue agradar a Deus. Cristo me livrará. E ele resumindo aqui, então, e preparando o capítulo 8, que é um espetáculo, que nós vamos ver depois com calma, vamos vibrar mais com a situação em Cristo. Esse capítulo é um pouco para baixo, ele é muito para baixo, mas é realista. Mas ele então, ele prepara no final do 7, ele prepara o 8. Vocês vão ver que maravilha. Vai falar da lei do Espírito, da vida, e vai ser ótimo. Mas ele termina então quase fazendo um resumo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Claramente agora no final ele dá uma resumida e coloca em contraste as duas partes dele. Com a mente, ou seja, o meu eu espiritual, o meu eu mais profundo, ele quer a lei de Deus. Não só quer, mas é escravo. Gosta de servir a Deus. Sim. Mas com a carne, aquela parte do homem que mora nele, carnal, da lei do pecado. Enquanto Cristo não me livrar do corpo desta morte, porque ele vai me livrar, mas enquanto isto aqui estou eu nessa situação. Realista, clara, mas fato. Lições práticas para encerrarmos. Quando você prega o Evangelho, meu irmão, em Cristo, você faz um grande favor de deixar o ouvinte bem consciente das exigências de Deus e da solução em Cristo. Você aponta para ele o caminho da salvação. Você muitas vezes é usado como instrumento de Deus para despertar naquele pobre ouvinte a consciência dele e ele entender que não consegue agradar a Deus só cumprindo mandamentos A, B, C, D, E, F. Os 10 mandamentos. Não obedece o mandamento de Deus nenhum na carne, sem Cristo. Você ajuda o não crente a despertar para as coisas de Deus que vão salvá-lo. Pregue mais. Faça mais essa caridade. Caridade de pregar o Evangelho para quem não tem Cristo. Segunda lição prática. Vir como o mandamento é santo e justo e bom é a Bíblia. Falando agora a lei de Deus de uma maneira bem geral. Nós temos nas mãos. Valorize mais a palavra de Deus. Leia mais esta lei. Ou, chamando agora a lei no sentido bem mais largo. Inclusive o próprio Evangelho. Tudo o que vem. Revelação de Deus, a Bíblia. É santa, é justa e é boa. Seja doutor de Bíblia. Conheça melhor, veja os personagens, o que fizeram de errado, de bom, como Deus agiu. Conheça mais a Deus através desse mandamento dele. A Bíblia ainda acho que é muito desprezada entre nós. Terceira, não se desespere quando não entender bem a si mesmo. Se achar um poço de incoerência, de lutas, fraco, sem palavra, às vezes até sem muita vergonha na cara. porque promete uma coisa e não cumpre, que aí não faz. Eu não tenho vergonha, não. Será possível? Às vezes nós nos achamos assim. Mas Paulo sentiu-se assim. E nós somos mesmos fracos, falhos. E o que fazer? Então, dê de ombro, diga assim. Fazer o quê? Como é moda hoje, né? Fazer o quê? Tocar para frente. Não. Este é o ponto. Que é natural nós nos angustiarmos com a nossa incoerência e na luta da carne contra o Espírito, é natural. Enquanto vivemos, estaremos aqui assim. Mas lute contra essa situação. Lute muito. Nunca se conforme. Seja um eterno inconformado. E procure vencer em Cristo esta luta aí. Porque Ele nos livra. E por fim, para que esta guerra dentro de você, do homem interior, o homem salvo em Cristo, contra a sua carne, para que você tenha mais vitórias, fortifique esse homem interior. Fortifique e fragilize essa carne cada vez mais. Não dê alimento para ela. Despreze-a. Alimente o seu homem interior, aquele que tem prazer nas coisas de Deus. Aquele que quer fazer o bem, alimente-o intensamente. Mantenha-o realmente vigoroso dentro de você, seguindo os mandamentos de Deus. Agora sim, nós somos crentes, agora nós podemos cumpri-los. Agora, com a vida mais plena em Cristo, os mandamentos dele para nós têm tudo a ver conosco. Os mandamentos morais e espirituais de Deus. Pois fortifique este homem espiritual que habita em nós, o nosso ser, o nosso eu de Deus, nova criatura que nós somos. E deixe lá atrás, mate de fome, o homem carnal que habita em você. Entendo eu. A pregação do pastor Kelso, sábado, vai ter muito a ver com a vida de muitos jovens que estão alimentando muito a sua carne. E adultos também, vendo filmes que não prestam e que poderiam ser claramente identificados como coisas malignas em vários pontos. Muito cuidado com a sua capacidade de discernir que a pior situação de um crente é quando ele nem mais se percebe alvo de uma luta interna. Acha que é natural e que tudo bem. Está tudo natural e tudo bem. Um pouquinho de Deus, um pouquinho da carne. Um pouquinho de Deus, um pouquinho da carne. Essa é a vida. Romanos 7 já me ensinou isso, eu vou tocar para frente. Não pode ser assim. Aqui daria mais outra pregação duas vezes maior do que essa. Mas não faça isso. Não alimente a sua carne. Mate-a de fome e alimente as coisas com as coisas de Deus, o seu eu salvo, a sua nova criatura como você é. E aquele que não tem Cristo, pense nessas coisas. Você nunca vai obedecer as coisas, os mandamentos, as leis de Deus. Nunca, porque você não tem condições. Você é cortado de Deus, só em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, faz em cada coração o efeito que Tu queiras fazer de tudo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.